no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de maio de 2024.
E vamos ao destaque do dia, moradia para quem precisa.
O governo entregou hoje mais de 900 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Maceió, capital de Alagoas.
O presidente Lula ressalta que a conquista da casa própria é o início de uma vida mais digna.
Esse apartamento que nós entregamos é apenas o começo. É preciso escola de qualidade, é preciso que a gente tenha parque, campinho de futebol.
E os programas voltados para as cidades brasileiras também são tema da nossa entrevista do dia com o ministro das Cidades, Jader Filho.
Ele fala sobre o PAC Seleções, que liberou esta semana 18 bilhões de reais para projetos apresentados pelas prefeituras.
E também sobre o que vem sendo feito para ajudar os municípios do Rio Grande do Sul atingidos pela tragédia das chuvas.
Vamos falar também do socorro que o maior navio brasileiro vai prestar à população gaúcha.
Ele já saiu do Rio de Janeiro e chega amanhã ao litoral do Rio Grande do Sul para levar embarcações menores e suprimentos para as ações de assistência.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Ações na educação e na saúde.
Na Bahia, o presidente Lula inaugurou um hospital com capacidade para atender 800 mil pessoas.
E também inaugurou um núcleo da Universidade Federal da Bahia.
Em Teixeira de Freitas, o repórter Pablo Mundim acompanhou e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Teixeira de Freitas está a 850 quilômetros da capital Salvador e tem mais de 162 mil habitantes. O hospital inaugurado aqui foi projetado para ser referência na região do extremo sul baiano e deve atender 800 mil pessoas de 21 municípios. Com mais de 200 leitos, o hospital Costa das Baleias está preparado para atendimentos em média, de média e alta complexidade. Além de diagnóstico, o paciente também vai poder tratar doenças com especialistas em cardiologia, oncologia, neurocirurgia, pediatria e saúde mental. São mais de 200 milhões de reais investidos em 1.300 funcionários contratados. Toda essa estrutura já começa a operar a partir deste sábado, depois de inaugurado pelo presidente Lula e a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Além do hospital, o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, inauguraram um novo núcleo pedagógico do campus Paulo Freire da Universidade Federal do Sul da Bahia. O prédio vai atender 1.600 alunos em 12 cursos de graduação, como medicina, engenharia civil, além de cursos de pós-graduação. Para o presidente Lula, educação e saúde são prioridades do governo. Vamos ouvir.
A gente não quer nossos filhos perambulando pela rua. A gente quer nosso filho em escola de tempo integral. A gente quer nossas crianças numa creche decente. A gente quer nossas mulheres, nossos homens, sendo tratado com respeito na saúde.
Aqui no Hospital Costa das Baleias também foi ampliada a rede de tratamento de câncer. O aparelho de radioterapia vai atender toda a região e teve investimentos do Ministério da Saúde de 13 milhões de reais. Mariana Luciano.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo.
914 unidades habitacionais foram entregues hoje a famílias de Maceió, capital de Alagoas.
As residências vão beneficiar mais de 3.500 pessoas da comunidade Vergel Orla Lagunar, formada principalmente por pescadores ribeirinhos com renda mensal de até R$ 2.640.
Do total de famílias que receberam as unidades, 488 recebem Bolsa Família ou benefício de prestação continuada e estão isentas do pagamento de prestações.
Às margens da Lagoa Mundaú, no bairro do Vergel do Lago, 683 famílias vivem na favela da Muvuca, uma das regiões mais pobres de Maceió. As moradias são improvisadas, feitas com restos de lona e madeira, e o local não tem infraestrutura e nem saneamento básico. A dona de casa e moradora da favela, Graziele dos Santos, contou que eles vivem expostos a vários tipos de doenças.
Para quem mora aqui não é fácil não, porque nós não temos saneamento, aqui é rato, é cobra, tudo que for de bicho aqui tem, tudo.
Realidade que vai mudar para pelo menos 140 famílias que vivem na comunidade e receberam nesta sexta-feira uma moradia popular do programa Minha Casa Minha Vida, no conjunto Parque da Lagoa, na capital alagoana. A entrega de 914 apartamentos do residencial vai beneficiar 3.500 pessoas de famílias da faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640. O presidente Lula visitou o residencial, plantou um ipê e fez o descerramento da placa de inauguração do conjunto habitacional.
A gente vai ter casa de graça para algumas pessoas. Esse apartamento que nós entregamos é apenas o começo. Mas é preciso mais coisa. É preciso escola de qualidade. É preciso creche. É preciso que a gente tenha parque, campinho de futebol.
Contratado em dezembro de 2018, o residencial Parque da Lagoa tem 1.700 unidades habitacionais, com 46 metros quadrados cada e infraestrutura completa, incluindo rede de abastecimento de água, sistema individual de coleta e tratamento de esgoto e rede de distribuição de energia elétrica. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, as unidades restantes vão ser entregues em agosto deste ano.
Nós já havíamos entregue cerca de 170 anteriormente, e na terceira fase, é em agosto que a gente vai entregar o restante das casas, 740 casas para o povo de Maceió.
Na nova fase do Minha Casa Minha Vida, já foram selecionadas 302 mil unidades habitacionais e entregues mais de 27 mil moradias. Além disso, foi autorizada a retomada de outras 27 mil unidades e até março deste ano já foram financiadas mais de 136 mil moradias. De Maceió, em Alagoas, Jéssica Gonçalves.
O Ministério das Cidades anunciou esta semana a liberação de mais de 18 bilhões de reais para os municípios inscritos no PAC Seleções, ligado ao novo Programa de Aceleração do Crescimento.
Serão financiados projetos para mobilidade urbana, abastecimento de água em comunidades rurais, urbanização de favelas, entre outros.
Eu conversei com o ministro das Cidades, Jader Filho, sobre o programa e também sobre as ações do Ministério, Ministério para Assistência às Cidades Atingidas pelas Chuvas no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar essa entrevista que foi gravada. Ministro, boa noite. Vamos começar falando de PAC Seleções, que foi lançado essa semana e vai destinar 18 bilhões de reais para os municípios. E a maior parte dessas verbas, 10 bilhões, vai ser para a renovação de frota de veículos de transporte coletivo nas cidades. Por que que a opção por empregar esses recursos nessa área e como é que eles vão ser investidos?
Boa noite a você, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da Voz do Brasil. Mariana, primeiro, quando nós começamos o processo de seleção do PAC, especialmente na questão da renovação de frota, os recursos eram da ordem de 3 bilhões de reais. Quando nós tivemos um diálogo com o ministro Rui Costa e com outros atores do governo, mostrando a importância de que nós precisamos investir no transporte público. As famílias, as pessoas, Mariana, gastam muito tempo no nosso trânsito hoje e a gente precisa dar um transporte público para a nossa sociedade de maior qualidade. Essa foi uma das recomendações que o presidente Lula nos deu, cuidar do transporte público, cuidar das famílias e essa é uma das prioridades dentro do governo. Esse recurso, é bom que se diga, é um recurso de financiamento, parte dele financiado pela Caixa com o FGTS, parte financiado pelo BNDES, pelo Fundo Clima. Outro ponto muito importante, Mariana, que eu acho nessa questão da seleção específica da renovação de frota, é o governo apontando para a descarbonização. É a primeira vez que o PAC tem uma preocupação com a descarbonização. Desses 5.311 ônibus, a metade disso são ônibus elétricos. Ônibus que vai ter Wi-Fi, ônibus que vai ter ar-condicionado. Mas, acima de tudo, é o governo brasileiro apontando que a gente se preocupa com a questão do meio ambiente, que a gente se preocupa com a agenda da descarbonização, com a redução das emissões de gases de efeito estufa. E também eu acho outro ponto muito importante, que é reforçar o emprego. É a gente fortalecer a indústria de metalurgia do Brasil. Que o Brasil saindo na frente, só para você em termos de número, nós vamos sair nos ônibus elétricos, por exemplo, Mariana, de 500 para... nós vamos quase que quintuplicar os ônibus que vão estar circulando nas nossas cidades, né? Ônibus com ruído muito baixo, enfim, que tem uma qualidade muito superior. E a outra metade, também a gente está contribuindo com o meio ambiente, porque são ônibus Euro 6, que eles são 18 vezes menos poluentes que os ônibus que estão circulando atualmente nas nossas frotas.
Inclusive, ainda aproveitando esse tema do transporte público, que definitivamente é um dos que mais impactam na vida dos trabalhadores, né? Isso. Quem usa o transporte
Exatamente.
Público. Como é que funciona, então, para os municípios, o trabalhador que está lá na cidade, pensando, nossa, vamos renovar a frota da minha cidade.
Uhum.
Os municípios solicitam esses recursos ao governo federal,
uhum.
eles mesmos é que são responsáveis pela troca da frota,
uhum.
como é que funciona isso?
Na verdade, essa seleção foi aberta em novembro do ano passado. Os municípios e os governos de estado fizeram a inscrição no PAC, no item, né, renovação de frota. É importante que se diga, um outro ponto, uma informação muito importante, Mariana, é que todos, 100% de tudo aquilo que foi apresentado de propostas nessa seleção do PAC, no Brasil, para todas as cidades, 100% das propostas foram atendidas. Aqueles pedidos que, por uma razão, não foram atendidos é porque o município, o estado, não tinha capacidade de tomar financiamento. Então, mas todos aqueles municípios e estados que tinham capacidade de financiar foram atendidos. As prefeituras agora e os governos de estado, se esse financiamento foi feito pelo FGTS, ela tem que ir até a Caixa, fazer todo o processo burocrático para que a Caixa faça a assinatura do contrato e essas prefeituras, esses governos de estado, possam fazer a aquisição desses ônibus para que eles comecem a rodar nas nossas cidades, comecem a circular nas nossas cidades. Se foi feito pelo BNDES, aí no Fundo Clima, ônibus elétricos, eles têm que ir até o BNDES, fazer o processo todo de contratação, para a partir daí eles fazerem a aquisição desses ônibus também.
Então, dinheiro tem, as
recursos,
pessoas têm que cobrar as prefeituras.
E os governos de estado. Existe um prazo, Mariana, é bom que se diga, até o dia 7 de junho é o prazo limite para que o governo de estado e para que as prefeituras, seja na renovação de frota, seja nas outras seleções, elas precisam apresentar a documentação para iniciar o processo de contratação dessas obras.
Bom, a gente tem aí no PAC Seleções diversos outros projetos também para urbanização de favelas, para várias áreas, mas nosso tempo é curto. E aí eu queria abordar com o senhor, então, a parte que é para prevenção de desastres naturais e obras de contenção de encostas nas cidades e também nas rodovias. São R$1,7 bilhão para essa destinação. É possível, com isso, reduzir impactos do que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul?
Especialmente falando sobre o Rio Grande do Sul, Mariana, é bom que se diga que todas as propostas de contenção de encosta, porque você tem duas frentes na prevenção, né? Você tem a contenção de encosta e você tem a área de drenagem. Na questão da contenção de encostas, todas as propostas que estavam enquadradas no Rio Grande do Sul, 100% delas foram contratadas. Então você tem hoje o recurso para o Rio Grande do Sul, desse R$1,7 bilhão, você tem R$152 milhões de reais destinados para duas cidades, Porto Alegre e Santa Maria. Mas é bom que o povo do Rio Grande do Sul não se preocupe. Nos próximos dias, nós vamos abrir diálogo com as prefeituras, com os governos, com o governo do estado, o governador Eduardo Leite, para que nós possamos percepcionar mais propostas. Porque, veja bem, Mariana, acho que é importante ter clareza disso. O cenário de novembro no Rio Grande do Sul, quando foi aberto o PAC Seleções, era um. O cenário hoje é outro. Em números, só para você entender, das cerca de 400 cidades que estão hoje em estado de emergência, antes do que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, só 167 cidades tinham qualquer tipo de registro de qualquer evento climático acontecido anteriormente, seja de alagamento ou de deslizamento de encosta. Nunca. Então, esses municípios, eles não poderiam nem ser incluídos no programa, porque eles não estavam lá. Eles já eram, na entrada, na porta do programa, eles já eram desclassificados. Então, agora nós temos que abrir um novo prazo, dialogar com esses prefeitos. Nós entendemos que muita gente não tem hoje nem capacidade de fazer projeto, então temos que auxiliar também, através das nossas universidades, através dos CREAS, iniciar o processo também de apoiamento técnico a essas prefeituras
e ao governo. A própria caravana federativa também, né, ministro, que vai até os municípios auxiliar.
Então, a gente precisa dialogar e nós vamos abrir esse diálogo, e aí faço aqui um apelo aos prefeitos, aos secretários de habitação, aos secretários de infraestrutura dos municípios do Rio Grande do Sul que estão sendo afetados. Na segunda-feira de manhã, a Secretaria de Relações Institucionais já está fazendo essa convocação aos prefeitos. Se o prefeito não puder ir por qualquer razão, enfim, diante dessas emergências, mas que ele possa mandar um representante para que a gente possa tratar das habitações, seja no âmbito do Minha Casa Minha Vida Rural Calamidades, como Minha Casa Minha Vida Urbano Calamidades, seja das obras de contenção de encostas, seja de novas obras de drenagem. Então nós vamos dialogar a partir de segunda-feira com os prefeitos, com os secretários, para poder entender o tamanho do problema. E aqui, Mariana, eu quero prestar aqui a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, pelas famílias que perderam seus entes queridos, que perderam tudo que construíram ao longo da vida, a nossa solidariedade e a certeza de que a gente vai trabalhar juntos para a reconstrução do Rio Grande do Sul.
Muito bem, ministro. A gente teria muitos assuntos a tratar ainda.
Sem dúvidas.
Mas as pessoas podem acompanhar, né, os projetos do PAC Seleções. O pessoal do Rio Grande do Sul pode vir a acompanhar também essa execução orçamentária para Minha Casa Minha Vida, para o PAC Calamidades. Tudo isso as pessoas conseguem acompanhar nos canais do governo federal, né?
Sem dúvida nenhuma, a transparência é uma determinação do presidente Lula, seja a liberação de recursos, andamento das obras, nos canais do governo federal estará disponível para que a população possa fazer esse acompanhamento de um programa que é um programa do coração do presidente Lula. Quando o presidente Lula recria, Mariana, o Ministério das Cidades, é exatamente para isso, para que a gente possa dar infraestrutura aonde a maioria do povo brasileiro vive.
Muito bem, ministro das Cidades, Jader Filho, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Obrigado a você, a Mariana e a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
E no Rio Grande do Sul, a previsão é de mais chuvas e frio nesse fim de semana, de acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia.
A previsão sobre as chuvas que já começaram por lá acende um alerta para o risco de novos deslizamentos e o aumento do número de áreas alagadas.
Até o momento, mais de 1 milhão e 900 mil pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas. 339 mil estão desalojadas. Já foram confirmadas 126 mortes e 141 pessoas estão desaparecidas.
Para ajudar no trabalho, a Marinha está enviando novas embarcações para o local.
O governo federal, que tem um escritório montado em Porto Alegre para acelerar as ações de socorro e apoio à população, tem três prioridades no momento: recuperação das comunicações, do fornecimento de energia e desobstrução das estradas. Foi o que afirmou o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.
Vamos avançar nas próximas horas para ter pelo menos uma definição estratégica de prazos, de investimento, da maneira como está sendo a cada dia ampliado já resultados concretos nessas três áreas, com pontos de desobstrução sendo liberados, ampliando a rede da internet e reduzindo o número de pontos sem energia. Ontem chegou a ser 419.
Com a piora das condições climáticas, o ministro da Defesa, José Múcio, não conseguiu pousar em Porto Alegre e participou de reunião sobre a atuação do governo virtualmente da base aérea de Canoas. O ministro afirmou que a partir deste sábado chegam ao Rio Grande do Sul 8 navios com médicos e purificadores de água.
O maior navio da América do Sul, um navio multipropósito, também está chegando aqui amanhã de manhã com médicos, com purificadores d'água, de maneira que nós estamos à disposição e vamos continuar, mesmo quando as águas baixarem, desse mesmo empenho que nós temos.
O governo federal já anunciou a liberação de mais de 50 bilhões de reais em ações emergenciais para trabalhadores, beneficiários de programas sociais, empresas, municípios e produtores rurais. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Graciele Bittencourt.
Água, roupas, agasalhos, cobertores, alimentos, ração para pet.
São muitos os itens necessários para quem está sendo afetado pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
A Força Aérea Brasileira está recolhendo doações para transportar até o sul em suas aeronaves.
Os Correios também são ponto de doação agora em todo o país. E a população também pode ajudar na triagem dos donativos.
As doações vêm de todos os lugares. O empresário Kaique Maronese, de Brasília, não teve dúvidas e já se uniu a essa corrente.
A gente está trazendo roupas, né? Muito agasalho, edredom, cobertor. A gente lotou 6 carros, né, para trazer essas doações para o Rio Grande do Sul.
Desde a semana passada, a Força Aérea Brasileira está recebendo doações para transportar ao Rio Grande do Sul. Na base aérea de Brasília, os hangares viraram ponto de armazenamento, com fardos de água, cobertores, roupas e alimentos chegando a todo momento. Até agora, os aviões da FAB já transportaram 110 toneladas de donativos e quase 400 toneladas de material de apoio. Uma nova aeronave da FAB deve decolar neste sábado rumo ao município de Canoas. O capitão Breno Rodrigues, da Comunicação Social da Base Aérea de Brasília, explica que um dos principais desafios agora é a logística.
A limitação maior é realmente o espaço físico para armazenamento e as condições de escoamento desse material ao chegar nas bases de apoio.
E para quem quer doar, além do recolhimento pela Força Aérea Brasileira, também é possível procurar uma unidade dos Correios. A empresa pública expandiu para todo o Brasil a arrecadação de donativos. São mais de 10 mil unidades recebendo itens como água, alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, roupas de cama e banho e ainda ração para pet. Para a servidora pública Mariana Aires, que também já fez a sua contribuição, ajudar nesse momento é um ato de amor ao próximo.
O coração da gente até aquece e a gente tem mais confiança de que já vai estar tudo bem com os nossos irmãos gaúchos.
E os Correios estão selecionando também voluntários para trabalhar na triagem dos donativos. Para saber como se inscrever, acesse www.correios.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
Brasil contra fake.
Em meio à tragédia que vem assolando o Rio Grande do Sul, uma onda de mentiras e desinformação tem se espalhado.
Brasil contra fake de hoje ajuda a esclarecer ações do governo federal e desmentir histórias que andam circulando pela internet.
Não bastasse a tragédia em solo gaúcho, aproveitadores da situação começaram a espalhar mentiras sobre as ações de salvamento e amparo à população no Rio Grande do Sul.
O Brasil contra a Fake esclarece agora a verdade sobre algumas das mentiras espalhadas.
O governo demorou a enviar ajuda financeira aos gaúchos?
Isso é mentira. Desde o início da tragédia, ministérios e órgãos federais estão trabalhando e monitorando a situação no estado e articulando ações com empresas, prefeituras e o próprio governo gaúcho. Os recursos destinados já passam de 50 bilhões de reais.
Caminhões estão sendo multados e impedidos de chegar ao Rio Grande do Sul?
É falso que haja interrupção do transporte de donativos para a população atingida pelas chuvas.
Helicópteros estão sendo impedidos de ajudar no resgate?
Falso também. O socorro envolve 42 aeronaves, tanto de órgãos públicos quanto de empresas privadas e de particulares. Inclusive, um helicóptero emprestado pelo Uruguai está em operação no estado.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa está impedindo a remessa de medicamentos para doação?
Óbvio que não. A Anvisa não fez nenhuma restrição ao transporte de medicamentos destinados ao Rio Grande do Sul.
É verdade que vai faltar arroz por causa das enchentes?
Não é verdade. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, informa que está autorizada a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz para manter o abastecimento no país.
Vídeos divulgados por deputados afirmam que o governo federal não estaria ajudando a população.
Mais de 15 mil profissionais, incluindo as Forças Armadas, fazem parte das operações. A respeito disso, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, encaminhou ofício ao ministro da Justiça e Segurança Pública, solicitando apuração, identificação e responsabilização dos que espalham mentiras sobre a catástrofe.
Tudo é feito para prejudicar o trabalho, para impedir o sucesso da operação. Nós temos que denunciar para a Polícia Federal, para a AGU, temos que tratar como crime quem saqueia, quem rouba nesse momento e também quem dissemina fake news com o objetivo de atrapalhar aqueles que estão trabalhando.
Fique atento. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques e Leandro Molina.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou hoje o envio de mais 80 agentes da Força Nacional para ações no Rio Grande do Sul.
Com isso, o efetivo total da corporação no estado chega a 300 homens para atuar não só no resgate das vítimas das enchentes, mas também na segurança da população.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF notifica acusados do homicídio de Marielle Franco para se manifestarem sobre denúncia oferecida pela PGR.
STJ decide que reconhecimento pessoal deve ser feito com pessoas parecidas.
TST homologa acordo que encerra greve nos hospitais universitários.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
Eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, notificou os acusados pelo homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes para se manifestarem em até 15 dias sobre denúncia da PGR.
O ministro também retirou o sigilo do inquérito por entender que não há mais a necessidade de restrição de publicidade.
Na última quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o deputado federal Chiquinho Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Robson Calisto, assessor de Domingos Brazão, e o policial militar Ronald Alves de Paula também foram denunciados. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados na noite do dia 14 de março de 2018. Eles foram atingidos por disparos de arma de fogo na região central do Rio de Janeiro.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, prorrogou até 31 de maio a suspensão da contagem dos prazos processuais de todas as ações em andamento no STF que envolvam o Rio Grande do Sul, diante das graves consequências das enchentes na região.
A prorrogação vale para os processos que tenham como parte o Estado ou os municípios gaúchos, ou cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados da OAB do Rio Grande do Sul.
O prazo de 31 de maio também vale para os processos em que houver atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.
Os relatores podem verificar ainda outras situações processuais comprovadamente afetadas pela calamidade pública.
Reconhecimento de pessoas só é válido quando há semelhança entre suspeito e demais indivíduos.
A decisão é da quinta turma do STJ, Tiago Gomide.
O colegiado absolveu um homem negro porque na hora de mostrá-lo às vítimas para ver se elas o reconheciam como autor dos crimes, a polícia o colocou ao lado de dois homens brancos. O relator, ministro Ribeiro Dantas, explicou que feito dessa maneira, o reconhecimento pode levar a vítima ou a testemunha a dar uma resposta errada, muitas vezes influenciada por preconceitos. A turma julgadora considerou que o reconhecimento precisa seguir a lei, que manda que o suspeito seja colocado ao lado de outras pessoas que tenham alguma semelhança física com ele.
TST homologa acordo que encerra a greve nos hospitais universitários.
O acordo entre a empresa brasileira de serviços hospitalares e seus empregados foi mediado pelo vice-presidente do Tribunal Ministro, Aloysio Correia da Veiga. Samanta Flor.
Com o acordo, chegou ao fim a greve dos hospitais universitários federais, administrados pela EBSER em todo o país. A paralisação teve início em 2 de maio e só não chegou a ser deflagrada no Rio Grande do Sul, que passa por situação de calamidade em razão das enchentes. O acordo aprovado possui 38 cláusulas sociais e econômicas.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve decisão que determinou à União o fornecimento de insulina a uma mulher com diabetes tipo 1.
A União defendeu não ser possível o fornecimento de um medicamento somente porque houve a indicação do médico.
Mas o relator do caso no tribunal explicou que prescrições médicas comprovaram não ser possível fazer o controle do tipo de diabetes da autora da ação com as insulinas regulares.
Assim comprovada a eficácia do tratamento solicitado, o colegiado da sexta turma do tribunal negou o recurso da União.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiotvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso e governo chegam a consenso sobre a desoneração da folha de pagamento de empresas.
Tragédia no Rio Grande do Sul, comissão externa do Senado vai a cidades atingidas.
Senado analisa direito de empregado recusar cobrança de contribuição para sindicatos.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional e o governo chegaram a um consenso sobre a desoneração da folha de pagamento de empresas no país. Com a retomada gradual do imposto a partir do ano que vem, a cobrança vai chegar a 20% em 2028.
A medida não incluiu a desoneração da folha de pagamento da Previdência dos municípios, mas o presidente Rodrigo Pacheco cobrou uma solução para as prefeituras. Repórter Marcela Cunha.
Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou sobre o acordo firmado com representantes de 17 setores da economia sobre a reoneração da folha de pagamento. Neste ano, a desoneração fica mantida, mas a partir de 2025, as empresas voltam a pagar para a Previdência uma alíquota de 5% sobre o total da remuneração dos funcionários. A partir daí, haverá um crescimento gradual de 5% ao ano, chegando a 20% em 2028. O acordo não inclui os municípios. O assunto será debatido no Senado na segunda-feira com prefeitos. Pacheco, no entanto, cobrou uma solução para as prefeituras.
O problema previdenciário dos municípios passa a ser uma pauta muito importante e é também do Ministério da Fazenda, que vai buscar encaminhar uma boa negociação com os municípios. Eu espero que haja um bom desfecho em relação a esse tema.
O governo deve formalizar o acordo ao STF até 20 de maio, para evitar a volta da contribuição previdenciária com a alíquota cheia de 20%.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, cobrou empenho na construção de usinas incineradoras que transformem em energia elétrica o lixo que não pode ser reciclado. Ao informar que o assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, o parlamentar afirmou que especialistas mencionaram exemplos deste uso para resíduos sólidos em países europeus, na China, na Índia e nos Estados Unidos.
Seif afirmou que o Brasil está atrasado em pelo menos 40 anos nesse tema dos resíduos que não podem ser reaproveitados. Acrescentou que as usinas incineradoras, além de transformarem o lixo em energia elétrica, também retiram esse material da natureza, dos mares, dos rios e dos lixões. Dessa forma, ajudam a reduzir o efeito estufa, a poluição e uma série de doenças. Ao mesmo tempo, geram impostos, empregos e oportunidades. Jorge Seif falou especificamente sobre os males à saúde humana provocados pelo lixo que não é reciclado ou eliminado.
Aproximadamente 20 mil mortes por ano são causadas por poluição, por lixo, por falta do correto manejo e descarte.
Senadores da comissão externa criada para acompanhar as ações de reconstrução e socorro ao Rio Grande do Sul farão sua próxima reunião in loco no estado.
Os parlamentares querem verificar as medidas que estão sendo adotadas pelo governo e legislativo gaúchos e pelo executivo federal sobre a tragédia que atinge o local. Repórter Janaína Araújo.
Na segunda reunião da Comissão Temporária Externa, criada para acompanhar ações de enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul, foi aprovado o plano de trabalho apresentado pelo relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho. O planejamento prevê a atuação dos 8 senadores do colegiado junto à Assembleia Legislativa do Estado, com a bancada gaúcha na Câmara e no Senado, além da apresentação e seleção para a votação urgente de medidas legislativas alinhadas ao plano de reconstrução do Rio Grande do Sul, elaborado pelo governo gaúcho. Hamilton Mourão também detalhou as fases do cronograma de atividades que os senadores devem seguir, inclusive comparecendo ao Rio Grande do Sul.
São 3 fases, uma fase emergencial, que eu estimei em período de 15 dias, uma fase de reconstrução, que eu estimei em 6 meses, e uma fase que é o projeto de resiliência climática, que na minha visão vai de 3 a 5 anos.
Entre as propostas em tramitação no Congresso já levantadas pelo relator, está uma de emenda à Constituição do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que prevê um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender necessidades decorrentes de calamidade pública ambiental. Ficou definido que a comissão se reunirá às quintas-feiras e a próxima reunião será realizada no Rio Grande do Sul.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar um projeto que assegura ao empregado o direito efetivo de recusar a cobrança de contribuição assistencial a sindicatos.
A oposição ao pagamento será simplificada, podendo ser feita até por e-mail ou WhatsApp. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto original, já aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, trata da execução definitiva de créditos trabalhistas. Mas o relator na Comissão de Constituição e Justiça, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, acrescentou dispositivos para regulamentar a possibilidade de recusa da contribuição assistencial devida a sindicatos. Rogério Marinho lembra que o Supremo Tribunal Federal definiu como constitucional a cobrança até mesmo de não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Mas faltam regras claras de como exercer essa prerrogativa.
Confere liberdade para que o trabalhador não seja obrigado a submeter as conhecidas manobras de direcionamento de assembleias, obstruções, ameaças e constrangimentos com respeito ao desejo individual daqueles que não compactuam com as decisões tomadas.
Marinho explicou que o trabalhador poderá recusar a cobrança das mais variadas formas.
O processo será simplificado e transparente e o empregado poderá comunicar por qualquer meio, como e-mail, mensagem instantânea, WhatsApp, pessoalmente sua posição ao pagamento.
Depois da CCJ, o projeto de lei poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Em sessão especial nesta sexta-feira, o Senado homenageou o tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. O piloto brasileiro morreu há 30 anos quando disputava o Grande Prêmio de San Marino em Imola, na Itália.
Participantes da sessão destacaram o talento de Senna nas pistas e sua generosidade fora dos circuitos. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Nascido na capital paulista em 1960, Senna iniciou sua carreira em 1973 pilotando kart. Com o passar dos anos, ele foi mudando de categoria até estrear na Fórmula 1 em 1984 pela equipe Toleman. Antes de se sagrar campeão pela McLaren pela primeira vez em 1988, o piloto brasileiro passou pela equipe Lotus. Em 1990 e 1991, ele repetiu a dose e terminou o campeonato mundial na primeira posição. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, revelou que, assim como muitos brasileiros, tinha por hábito aos domingos acompanhar as corridas de Fórmula 1 e torcer pelo piloto brasileiro.
Eu tive o prazer e a honra de carregar a bandeira do Brasil no espaço. Eu tenho certeza que todas as vezes que o Ayrton levantava aquela bandeira no carro, ele sentia o mesmo orgulho que eu senti.
Em depoimento gravado especialmente para a sessão, Viviane Senna, irmã do piloto, lembrou que além de se destacar nas pistas, Ayrton Senna deixou um legado de ética, disciplina, persistência, humildade e generosidade.
As pessoas o admiram muito mais pelas atitudes, pelos valores que ele tinha. Ele não ganhava de qualquer jeito. Ele ganhava porque ele tinha uma paixão.
Durante a sua carreira na Fórmula 1, Ayrton Senna conquistou 41 vitórias e ocupou a primeira posição no grid de largada em 65 corridas.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 8, o Tribunal de Contas da União anunciou a criação do programa Recupera Rio Grande do Sul. O objetivo é acompanhar as ações de reestruturação do Estado após a destruição causada pelas chuvas. O programa pretende reduzir a formalidade e a burocracia dos processos, mantendo a transparência no uso dos recursos públicos. A medida também vai dar mais segurança para os gestores avaliarem onde devem investir o dinheiro. O TCU já deu início a 3 processos de acompanhamento. A Força-Tarefa de Auditores do Tribunal vai avaliar as contratações, obras de infraestrutura e recursos aplicados para as atividades de defesa civil. A iniciativa é inspirada no programa Coopera, criado em 2020 para avaliar o uso de recursos durante a pandemia da Covid-19. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara afirma empenho na recuperação do Rio Grande do Sul.
E parlamentares analisam as iniciativas de socorro à população do estado.
Câmara aprova projetos voltados para autistas e para quem tem Alzheimer.
Boa noite. Ao longo da semana, a Câmara aprovou projetos voltados para a melhoria das condições de vida para quem tem Alzheimer e transtorno do espectro autista.
Vamos ouvir mais informações sobre essas votações com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou projetos voltados para melhorar as condições de vida de pessoas afetadas por duas condições com características bem diferentes, cada uma com suas limitações. Um dos projetos cria uma política nacional para cuidar de pessoas com Alzheimer e outras demências. O outro estimula a contratação como empregado, aprendiz ou estagiário de pessoas com transtorno do espectro autista. A política pública voltada para quem tem Alzheimer e outras demências será feita por meio de articulação de vários setores, como saúde, previdência, assistência social, direitos humanos e educação. De acordo com a proposta, caberá ao poder público orientar e conscientizar os prestadores de serviços de saúde públicos e privados sobre as doenças que causam perda de funções cognitivas, inclusive sobre como identificar os sinais e sintomas em fases iniciais. Essas ações deverão ser executadas até mesmo nos programas de saúde da família. E os gestores do SUS deverão criar sistemas de notificação sobre os casos, uma maneira de reunir dados para pesquisas médicas e orientar ações do governo. O projeto também muda a Lei Orgânica da Assistência Social para incluir a criação de programas de amparo aos idosos carentes, residentes e entidades de longa permanência. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi relatora da proposta na Comissão de Saúde, disse que a política voltada para esse público é uma inovação.
Esse foi um projeto construído a partir de audiências públicas, não trata só de Alzheimer, mas de todas as demências. Essa política nacional é uma inovação.
O outro projeto aprovado cria regras para estágio profissional de pessoas com transtorno do espectro autista e reserva para esse público 3% das vagas de trabalho oferecidas nos municípios pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE. O projeto obriga ainda o governo federal a manter cadastro desses trabalhadores para facilitar a obtenção de empregos e contratos de aprendizagem. Além disso, determina que as entidades que intermediam o serviço de estágio entre as instituições de ensino e as empresas darão prioridade ao atendimento dessas pessoas, com a tarefa, inclusive, de achar vagas adequadas ao perfil dos candidatos. O projeto, apresentado pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, foi alterado pela relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. A proposta foi aprovada por unanimidade, de maneira simbólica, sem votos contrários. Mas o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, falou da importância de se pensar também em mecanismos de inserção no mercado de trabalho das pessoas com síndrome de Down, o que ficou fora do texto.
Uma pessoa com síndrome de Down tem uma deficiência cognitiva, assim como uma pessoa com autismo. E essas pessoas que têm esse tipo de deficiência, a dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, seja enquanto profissional com carteira assinada, seja como um estagiário, essas pessoas encontram muito mais dificuldade do que, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência motora, mas não tem deficiência cognitiva.
O projeto, que trata de regras para estágio e vagas de emprego para pessoas com transtorno do espectro autista, seguiu para o Senado. Já a política nacional, voltada para pessoas com Alzheimer e outras demências, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, agradeceu ao governo federal os recursos destinados às obras do PAC, anunciados na última quarta-feira. O deputado, que fez parte da executiva do Ministério das Cidades nos últimos 15 meses, elogiou o empenho do órgão, especialmente na prevenção de desastres naturais.
Segundo Hildo Rocha, os recursos vão garantir a execução de obras importantes, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Com relação a seu estado, o deputado destacou que o Poder Executivo e os administradores locais têm trabalhado em harmonia para levar desenvolvimento e melhorias para os maranhenses.
Presidência.
O presidente da Câmara garante votação de ajuda ao Rio Grande do Sul.
O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a participação do deputado no anúncio de medidas de socorro programadas pelo governo federal.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reafirmou o empenho dos deputados em votar propostas que possam reestruturar o estado do Rio Grande do Sul após a tragédia dos últimos dias causada pelos temporais. Lira participou de evento nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, em que o governo anunciou medidas de auxílio aos gaúchos.
Com toda essa expertise de votações, eu queria aqui reafirmar todo o nosso empenho para estarmos solícitos como estivemos na segunda-feira. Minutos após a decretação do decreto de calamidade, a Câmara já estava votando e votando por unanimidade o reconhecimento do decreto, que permitirá todas as ações para que o governo possa atender muito rapidamente ao povo gaúcho. Eu e a Câmara dos Deputados estará discutindo e votando imediatamente todas as medidas legislativas que visem fomentar, diminuir as agruras do povo gaúcho.
O governo anunciou uma medida provisória com benefícios que podem chegar a 50 bilhões de reais. Entre os beneficiários do texto do governo estão municípios, trabalhadores assalariados, empresas e produtores rurais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Em nome da população do Ceará, doutor Jaziel do PL solidariza-se com o povo do Rio Grande do Sul e critica as ações de socorro do governo federal, enfatizando a necessidade de uma resposta rápida e eficaz em momentos de catástrofe. O parlamentar também ressalta a importância de uma ação conjunta entre executivo e legislativo em favor dos gaúchos.
Welter, do PT do Paraná, também lamenta a situação dos moradores do Rio Grande do Sul, prestando solidariedade à população do estado e elogiando a mobilização dos paranaenses no socorro às vítimas. O parlamentar também defende o desenvolvimento de programas de conscientização sobre as mudanças climáticas.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, se diz consternado com a magnitude do desastre que assola o Rio Grande do Sul. O deputado afirma que a reconstrução e recuperação das áreas atingidas será um desafio de longo prazo para o estado e para o país como um todo.
Segundo Zé Neto, do PT da Bahia, é preciso evitar o proselitismo político e a disseminação de fake news em meio às tragédias ocorridas no Rio Grande do Sul. O parlamentar acredita que a infraestrutura das cidades deve ser a prioridade do país, especialmente em relação à drenagem fluvial.
Zé Neto analisa que as questões de saneamento e drenagem são negligenciadas porque muitas vezes não são perceptíveis para a população. Ele sugere uma ação conjunta entre os executivos estadual, municipais e federal em torno de um plano abrangente de reestruturação para lidar com as ocorrências climáticas em todo o país.
Segundo o Coronel Assis, do União de Mato Grosso, até agora o governo federal foi ineficiente na resposta ao desastre natural no Rio Grande do Sul. O deputado cita exemplos como a demora no envio de recursos e equipamentos das Forças Armadas e a dificuldade para receber ajuda externa por causa de operações de agências federais de fiscalização.
Coronel Assis acredita que esses erros administrativos contribuem para a queda na avaliação do governo. O deputado cita a recente pesquisa da Quest, que aponta que 47% dos entrevistados reprovam o trabalho da gestão federal.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou a disseminação de desinformações no momento de tantas perdas para os gaúchos. Para ele, os propagadores de mentiras são tão criminosos quanto os que estão saqueando casas e comércios no Rio Grande do Sul e deverão responder à justiça.
O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, foi à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle anunciar como se dará a fiscalização dos recursos destinados ao Rio Grande do Sul. José Eudo Ramos, do PT da Bahia, avalia que as medidas vão desburocratizar os processos e permitir mais agilidade na resposta da crise.
Transportes.
Dandara, do PT de Minas Gerais, apresentou um projeto que cria a tarifa zero no transporte público em cidades em calamidade pública. Para ela, além de todas as ações do governo federal e da solidariedade dos brasileiros aos gaúchos, garantir o deslocamento das pessoas é condição básica de sobrevivência.
De acordo com Dandara, a imagem de casas e carros submersos dão a dimensão das perdas materiais e das dificuldades que as famílias terão de enfrentar quando as águas baixarem. Segundo a parlamentar, com o transporte gratuito, as pessoas poderão se deslocar e reorganizar suas vidas.
Está inaugurada, então, a Rádio Câmara FM.
Desde o início da rádio, em 20 de janeiro de 1999, levamos a informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros. Pela rede legislativa de rádio, alcançamos mais de 14 milhões de cidadãos e estamos no ar com 20 estações.
Rádio Câmara.
É mais transparência e informação para uma democracia cada vez mais forte e uma sociedade mais consciente dos assuntos que impactam diretamente a vida de cada brasileiro e brasileira.
96,9 MHz.
A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/rede-rádio.
Votação.
Congresso derruba vetos e eleva emendas de comissões da Câmara e do Senado ao orçamento de 2024.
Vamos conferir na reportagem de Silvia Munhato um detalhamento sobre as votações de ontem envolvendo deputados e senadores.
Por acordo entre governo e oposição, o plenário do Congresso derrubou a maior parte dos vetos do presidente Lula à lei do orçamento de 2024, aumentando o valor das emendas de comissões permanentes da Câmara e do Senado em 4,2 bilhões de reais. Elas passam então de 11 bilhões para 15,2 bilhões. Foram mantidos vetos no valor de 1,4 bilhão. O total das emendas parlamentares no orçamento atinge então cerca de 52 bilhões de reais em 2024. Os parlamentares podem fazer emendas de comissões individuais e de bancadas estaduais. Estas duas últimas são de execução obrigatória. O orçamento total está em torno de 2,2 trilhões de reais. As ações que vão receber mais recursos são os projetos de desenvolvimento local integrado, com 1,5 bilhão, o apoio a projetos de desenvolvimento urbano, com 1 bilhão de reais, e os projetos de infraestrutura turística, com 950 milhões. O Congresso Nacional também aprovou alterações no orçamento de 2024 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que facilitam a liberação de recursos de emendas parlamentares para ajuda ao Rio Grande do Sul. As mudanças seguem para a sanção presidencial. O projeto que altera o orçamento autoriza o remanejamento de emendas parlamentares para ações de proteção e defesa civil no Rio Grande do Sul, além de ações de saúde e assistência social. Para esse atendimento, os parlamentares também poderão fazer remanejamentos parciais das suas emendas. As mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 permitem ao governo executar com prioridade os recursos de emendas parlamentares ao orçamento deste ano para cidades em situação de calamidade pública ou emergência de saúde pública. Neste caso, as emendas são as individuais, na modalidade transferência especial, que são enviadas diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios. A Comissão de Orçamento havia acatado emenda ao projeto que permite às agências financeiras oficiais de fomento, como o BNDES, concederem empréstimos com valor superior a 30 milhões de reais, sem exigir dos tomadores a apresentação de políticas de integridade e conformidade. Mas o dispositivo foi rejeitado pelo plenário do Congresso, a partir de uma votação exigida pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte.
Nós não podemos utilizar instrumentos importantes, edificantes, próprios do parlamento, que tem um fim precípuo para pegar carona, para fazer contrabando, para toldar as regras de governança, que regem a própria concessão de créditos no nosso país.
O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, diz que a medida favoreceria empresas de porte médio, que estão contratando com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento.
É lógico que elas também vão ter que ter as políticas de integridade, mas para isso nós precisamos fazer uma legislação específica que diga a essas empresas que elas organizem e não colocar na LDO um veto
a uma política que elas não são obrigadas a ter.
Outro artigo do projeto, que altera a LDO de 2024, prevê que o Executivo vai apoiar o fortalecimento de ações de saúde mental voltadas ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, acusa parlamentares de incluírem uma medida controversa em um projeto importante de mobilidade verde e inovação. Ele argumenta que a imposição de tributos sobre produtos importados prejudica a população e, por isso, pede mais tempo para votar a proposta.
Em contrapartida, Duarte Gonçalves Júnior defende a discussão sobre a taxação de grandes fortunas como alternativa para a arrecadação de recursos. O parlamentar acredita que essa opção representa uma abordagem mais justa sobre o aumento de impostos.
Vamos saber também outros vetos presidenciais derrubados por deputados e senadores na sessão conjunta realizada ontem.
O repórter Antônio Vital cita, entre outros pontos, a regulamentação das empresas de apostas esportivas e o controle sobre a circulação de defensivos agrícolas.
Deputados e senadores se reuniram em sessão do Congresso Nacional para apreciar vetos presidenciais. Um dos vetos derrubados trata da lei que regulamentou o funcionamento das empresas de apostas esportivas, conhecidas como bets. O presidente Lula tinha vetado o trecho que permitia a isenção do pagamento de imposto de renda para os prêmios em apostas esportivas e cassinos online. Com a derrubada do veto, ficam isentos do pagamento de tributo prêmios de até R$ 2.259. Outro veto derrubado trata do controle e registro de defensivos agrícolas. A proposta aprovada pelo Congresso no ano passado centralizava o processo no Ministério da Agricultura, o que foi vetado pelo presidente Lula. Com a derrubada, volta a valer como lei o texto aprovado na Câmara e no Senado. Acordo feito com o governo permitiu a derrubada de outros vetos presidenciais. Um deles trata do projeto que permite o pagamento de adicional aos defensores públicos que atuarem em mais de um município. A justificativa para isso é a necessidade de disseminar os serviços da defensoria para o interior do país, já que nem todas as cidades têm um defensor público. A derrubada do veto foi comemorada pelo deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba.
A Defensoria Pública da União tem buscado interiorizar suas ações. E a derrubada desse veto é um olhar que este parlamento tem para o interior do nosso Brasil. A Defensoria Pública faz um trabalho muito consistente.
Outro veto derrubado com a concordância do governo trata do reajuste salarial das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal. O reajuste foi defendido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Nós estamos na capital da República. Se nós temos hoje um fundo constitucional, é porque aqui é a capital da República, que cuida e que zela pelas embaixadas, pelas sedes dos poderes e, portanto, absolutamente fundamental que nós possamos aqui estarmos fazendo justiça e construindo a derrubada desses vetos.
Por falta de acordo, outros vetos polêmicos ficaram para a próxima sessão do Congresso, marcada para o final de maio. Entre eles, está o veto do presidente Lula ao projeto que acaba com as chamadas saidinhas dos presos de bom comportamento para passar o feriado com a família. A oposição cobra derrubada do veto como maneira de evitar que condenados perigosos cometam crimes ou fujam. Deputados da base do governo defendem a manutenção do veto, como disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
As saídas temporárias, elas são um elemento fundamental da política punitiva e penitenciária para a ressocialização. A exceção não faz a regra. Se há gente que sai e delinque, que sai e não volta, que sejam recapturadas, que sejam punidas. Agora, zerar é, sim, agravar a situação de insatisfação no nosso já muito deteriorado e prejudicado sistema penitenciário.
O governo conseguiu adiar a apreciação do veto relativo às saidinhas em acordo que envolveu o adiamento da apreciação do veto presidencial à lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional. Trechos do projeto foram vetados em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a oposição quer que ele seja mantido, como explicou o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal.
A gente precisa manter o veto da Lei de Segurança Nacional, porque senão vai inviabilizar as ações da Polícia Militar nas manifestações públicas. E a cada dia que passa, os manifestantes ficam mais agressivos e a Polícia Militar precisa de ter mecanismo para poder defender a sociedade e até mesmo evitar qualquer mal maior.
Acordo feito em torno dos vetos presidenciais prevê que a próxima sessão do Congresso seja realizada no dia 28 de maio. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, solicitou aprovação de projeto de lei de sua autoria que visa o reconhecimento da prática de troca de dia nas colheitas de café. De acordo com o legislador, a prática diz respeito à colaboração mútua entre vizinhos e familiares, sem a formalização de vínculos empregatícios.
Para Emidinho Madeira, a modalidade fortalece a solidariedade, estimula economias locais e atividade agrícola, principalmente em pequenas propriedades. Com seu projeto, o deputado espera minimizar a severidade das leis trabalhistas enfrentadas pelos produtores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Um bom final de semana para você e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.